Cascavel, primeira edição, com Roberto Benjamin.
11:03 no horário de Brasília, estamos retomando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, 21 de julho de 2020. Estamos entrando na segunda hora da programação local, no período da manhã. Lembrando sempre que você acompanha o CBN Cascavel, primeira edição, das 10 ao meio-dia. E à tarde tem o CBN Cascavel, segunda edição, com a Cristina Pinheiro, das 3 às 5. E agora nós vamos falar, 23 graus é a temperatura neste momento. Nós falamos hoje sobre essa iniciativa do governador Ratinho Júnior, emenda que prevê R$100 milhões para a compra de vacina contra a Covid-19. O governo do Paraná enviou a emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para prever no orçamento de 2021. É uma iniciativa interessante que você já antecipa e aí quando chega a vacina os recursos já estão ali, não tem que passar por todo aquele ritual. Mas para falar um pouco mais sobre a vacina, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a professora Letícia Tavares. Ela é graduada em Biologia e Farmácia, especialista em Microbiologia, com mestrado em Genética e doutorado em Biotecnologia. Professora doutora Letícia Tavares, satisfação recebê-la aqui, bom dia.
Satisfação é minha, Roberto. Bom dia a você e a todos os ouvintes.
E como que a senhora recebe essa informação? A vacina está batendo aí na porta?
Ainda bem, né? Ainda bem. A comunidade científica se uniu, né? São mais de 147, se não me engano, testes de vacina no momento, né? No mundo. E aqui no Brasil, especificamente, duas que estão sendo testadas mostraram resultados bastante promissores, né? Que é do Reino Unido, de Oxford, e a da China, né? Que agora não me lembro o órgão de fomento. São as duas com maiores resultados promissores, onde já mostrou, como tecnicamente falando, Roberto, uma vacina, ela precisa induzir o teu sistema imunológico a produzir as defesas naturais do teu corpo, que são as defesas celulares e humorais, né? Que são os anticorpos, os famosos anticorpos que todo mundo está falando. E a vacina de Oxford, que eu li um pouco mais sobre ela, mostrou resultado nas duas linhas, né? Tanto na produção de células T, que são uma célula específica de defesa, como também na produção de anticorpos. Então, isso é bastante promissor, né? E a gente já caminha para uma reta final dos testes em humanos, e aí vem os órgãos de liberação e documentação para efetivamente isso virar, né, a população toda. Ainda é um caminho pela frente, né, Roberto? Uhum. Mas considerando o histórico do mundo aí vacinal, foi em tempo recorde, né? A comunidade científica realmente tem feito a lição de casa, né? Você comentou aí do governador do Paraná, acho que o governo do Paraná, acho que nosso governo também tem feito a lição de casa no sentido de que vejo a quantidade de leitos que foram ampliados a nível de Paraná, né? Diariamente a gente escuta o número de leitos sendo aumentados. E agora cabe a nós fazermos a nossa lição de casa enquanto cidadãos, né? Porque enquanto a vacina não vem, ainda o distanciamento, o cuidado com a higiene é o melhor caminho, né? A gente sabe que a economia tem que retomar, mas né, a gente fez tudo o que podia. Hoje não adianta nem que o governo tivesse milhões em dinheiro para abrir ainda quantos leitos fossem necessários, não se tem mais profissionais disponíveis. Então, a gente está chegando no limite. E aí cabe a cada um de nós, né, fazer a nossa parte também, enquanto que todo mundo está fazendo, né? E só assim seremos um país pujante, pulsante, que tanto sonhamos, né? E agora, com essa crise iminente, a gente tudo vem, né, a padecer, e a gente tem que fazer a nossa parte mais do que nunca, educacional, de cultura, de compromisso com o próximo, né, Roberto? E a vacina também é um compromisso com o próximo, porque assim que possível, né, todo mundo se vacinar para que efetivamente não seja um transmissor e a gente consiga controlar essa pandemia aí que assolou o mundo, né?
E para o ouvinte entender, doutora Letícia, quando a vacina fica pronta, o que acontece depois? Não é a distribuição logo em seguida? Por exemplo, para chegar até o Brasil, demora-se um certo tempo, vai para outros países, de repente, mais próximos? Como que funciona?
O Brasil tem um bom histórico aí na produção de vacina, né? Farmanguinhos, Instituto Fiocruz, né? O próprio Butantan, tem todo um histórico aí muito bom, né? No desenvolvimento e na produção vacinal. E aí, então, o que eu sei dessa vacina de Oxford, pelo menos, que é a que está aí já um pouco mais avançada, que já existe um convênio, né, com, se não me engano, com Manguinhos, que já está a tecnologia da produção, já está vindo para o Brasil. Para assim que isso for liberado, o Brasil já inicie, né, essa produção de vacina para a população brasileira, porque se for pensar a população do mundo, vamos ter que ter muitos centros tecnológicos produzindo, né, inclusive. Eu sei, já organizaram, né, o setor de produção todo para se preparar para essa, né, essa produção em massa dessa vacina assim que isso for liberado, né, para toda a população. E acho que realmente o nosso governador está no caminho certo, porque ele já sabendo dos trâmites burocráticos, né, que o nosso país tem para a liberação de verbas, ele se adiantou e assim, de fato, como ele disse, né, vamos ser um dos primeiros estados aí a estar vacinando assim que a vacina for liberada, né? Lembrando que, mais uma vez, né, vacina, ela pode dar reações, ela é o vírus inativado ou morto, né, que foi induzido no organismo para que as proteínas do vírus estimulem nosso sistema imunológico a produzir os nossos anticorpos e as nossas defesas. E tudo isso, Roberto, né, passa por um estudo muito longo, né, desde o processo físico-químico, aonde eu vou colocar essa vacina? Vai ser em que tipo de líquido? Essa vacina vai ser oral? Vai ser injetável? E tudo isso interfere no resultado, né? Então, todas essas partes preliminares que a gente já foi deixada para trás parecem simples com esse tempo recorde que foi atingido aí para a vacina do Covid, mas é um processo bastante moroso e tecnológico imenso de estudos científicos, né? E como eu disse, então, acho que essa gama de pessoas, né, estudando juntas e colaborando umas com as outras, né? Acho que está aí o resultado, né? Esforço recorde, em tempo recorde, vamos ter, de fato, a vacina na população.
O Padilha faz uma pergunta, e a senhora já até estava respondendo, já respondeu, mas só para a gente reforçar aqui, ela não será fabricada só lá. Vem para cá a fórmula e aí, aí aqui no Brasil, em outros países...
Vou usar como exemplo essa de Oxford, né? Então, lá no Reino Unido, ela foi desenvolvida no Reino Unido, mas quando ela teve já os seus testes mais avançados para ir para fase 3, que é na população, o Reino Unido, né, a Inglaterra já estava em baixa nos seus casos. Então, tinha que espalhar pelo mundo para testar na população onde a pandemia estivesse em plena ascensão, que, no caso, entrou o Brasil, entrou Índia e outros, África, alguns países da África, né, que entraram nesse hall de pesquisa. São milhares de pessoas ao longo do mundo sendo testadas ao mesmo tempo. Aqui no Brasil são 50 mil pessoas, e aqui no Brasil são 5 mil pessoas sendo testadas. Então, 50 mil pessoas sendo testadas nesse momento, para efetivamente ter os resultados clínicos de fase 3, que são em humanos. E ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, já que os resultados têm se mostrado promissores, já nas cobaias, né, nos primatas, os resultados já foram positivos, o Brasil, nos seus órgãos de fomento, de produção, já está se adequando, né, pelo menos a Farmanguinhos, que é o que trouxe essa vacina de Oxford para cá, já está adequando toda a sua linha de produção para iniciar com a tecnologia deles a produção aqui interna no Brasil.
O Eloir pergunta, essa vacina do Reino Unido, não é? Aí pode acontecer uma da China também e as duas seguirem caminhando?
Pode,
ou prioriza uma só? E não, vai ser a partir dessa.
Não, pode sim. Desde que elas deem resultados, elas vão se somar, até porque nós estamos falando de uma medicação de ser vivo que vai ser injetada num outro ser vivo. Então, sempre há possibilidades diversas de tudo acontecer. Então, pode ser que algumas diferenças dessas vacinas venham a favorecer, porque pode ser que para mim seja melhor a da Oxford e para você seja melhor a da China, entende? Uhum. Então, as pesquisas estão caminhando juntas e pelo até onde eu sei, claro que há sempre, né, o respaldo financeiro e tudo mais, mas está sendo contribuído informações e vão se somar e é possível sim que nós tenhamos vacinas de mais de um produtor ao mesmo tempo sendo vinculados aí.
A Camila manda mensagem que eu prefiro a de Oxford. Por que será? Bom, Camila, obrigado por interagir conosco, ela diz o seguinte, quando a vacina chegar, não sei se a doutora vai poder responder, ela vai para o sistema público e vai também para a rede particular. Na rede particular chega primeiro? É difícil responder.
Muito difícil responder, porque tudo isso está muito ligado às nossas leis, né? As leis que são realizadas a nível nacional e estadual e municipal, né? Mas acho que nesse primeiro momento, como o próprio Estado já está se mobilizando, acredito que vai chegar na rede pública praticamente ao mesmo tempo. Não tenho realmente como dizer isso, Roberto.
A Solange faz uma pergunta. Eu não sei se a doutora poderia responder. Eu já ouvi falar que esse vírus, né? Ela coloca aqui que a vacina é de extrema importância. Ok, um texto longo. Mas ela pergunta se há possibilidade desse vírus ter sido fabricado, porque se alastrou por todo mundo, já ouvi falar que o vírus ele poderia ser regionalizado no mundo, e como ele tomou conta do planeta, alguns falaram que pode ser um vírus fabricado. É aquela história lá da conspiração, já há muito tempo vem se falando. Pela sua experiência, doutora.
Aquela história, né? A gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém, mas eu, como doutor e mestre, né, em genética, eu asseguro a você que todas As pesquisas genéticas que foram feitas no sequenciamento do vírus mostram que não há possibilidade dele ter sido criado em laboratório. Quando isso acontece, deixam-se rastros e a ciência já teria descoberto. E vamos um pouco mais longe, né? Eu entendo, eu já escutei essas teorias da conspiração, né? Mas por que a China iria criar um vírus que, sendo ela um dos países mais pujantes economicamente na atualidade, que talvez seja um dos mais prejudicados, né? Imagina quanto ela deixou de produzir ao longo dessa pandemia. E eles, ok, eles conseguiram controlar bem, mas foi muito mais uma questão educacional e de comando, de gestão naquele país, que a pandemia ficou em números menores que no Brasil do que qualquer outra coisa, né? Então, eu realmente, geneticamente falando, não, isso não foi criado no laboratório.
A Nádia faz uma pergunta, a Nádia é de Toledo, obrigado, Nádia, interagindo conosco. Ela fala sobre as tecnologias, todos esses avanços, não tem como ser mais rápido. A senhora dizia que entendeu que a vacina veio até, está chegando de forma rápida, ela acha que poderia ser muito mais rápido, e também a questão dos vírus, outros, ao longo, ela coloca aqui, ao longo de toda a história, muitos vírus mataram muita gente, não dava para a gente antecipar mais com a evolução, com a ciência, evitando essas tragédias mundo afora, texto também longo, pessoal, se puder escrever um textinho mais curto, ajuda a gente aqui. Ela também coloca que essas também tem novos vírus surgindo, se fala em vírus na China, outros vírus, e aí de repente a gente acaba com esse e vem outro, isso traz muita insegurança. A medicina não está tão avançada, a ciência, para a gente combater mais rapidamente, doutora?
É uma questão de prevenção, né? É que nem você, quando você faz um pré-natal, quando vou usar essa analogia, né? Quando você está esperando um bebê. O pré-natal, o nome pré-natal seria você ir ao médico antes de você engravidar, né? Você já começa os exames previamente para que toda a sua gestação seja correta e ali continua o acompanhamento pelos 9 meses sequenciais até o bebê nascer. E em ciência não é diferente, né? Então, sim, se fosse investido mais em prevenção, em ciência, em estudo, né? A nível mundial isso, né? Já teríamos talvez mais testes com os outros coronas que vieram antes, né? Nós tínhamos alguns coronas, então descobertas sobre os próprios vírus já poderiam ter sido feitas. E sim, né? Só que na atualidade, como isso não aconteceu, o tempo realmente da vacina foi muito recorde, né? Porque, como eu disse, a vacina, ela parte de uma série de coisas, né? Veja a varíola, né? Quantos anos se demorou para ter a primeira vacina no mundo, que foi a vacina da varíola, que assolou 1/3 da comunidade europeia, né? Uhum. Junto com a peste negra, né? Foram milhões e milhões de pessoas que morreram. E a vacina demorou muito tempo para surgir. As primeiras vacinas que surgiram matavam as pessoas ainda, né? Então, é assim que funciona, né? A primeira vacina da Seibe, né, que é a da gotinha, da paralisia infantil, também matou, né, as primeiras 30 crianças que foram testadas. Então, porque é são muitas variáveis, né, que num processo de produção. Então, como eu disse, desde o processo físico-químico, de onde eu vou misturar essa solução, né, para que ela não se transforme num agente ainda mais agressor, ou não perca a sua capacidade de induzir o sistema imunológico. Daí você testar isso, né, em animais, depois em primatas, de primatas passar a terceira fase, que é a população que é agora. Então, realmente, são muitos vieses, né, muitas variáveis e, de fato, é em tempo recorde. Mas sim, né, se a ciência estivesse sempre sendo investido, com certeza a gente teria conseguido mais rápido.
Mas a cada tempo a gente observa que está chegando mais rápido, né? É. Se a gente for comparar com H1N1, por exemplo, que ia ser até mais complicada. Manuel diz o seguinte: a China não criou o vírus, mas o vírus veio de lá e outros podem surgir. Não tem como a China mudar o comportamento com a prevenção. A China tem abusado mesmo a alimentação? Isso tem contribuído? É isso, doutora?
A questão cultural, né, da China propicia o surgimento desses vírus, porque o que acontece? Existem milhões de vírus na natureza, milhões de vírus. Só alguns conseguem entrar no sistema humano, né, no corpo humano, e ainda desenvolver, e outros menos ainda desenvolver, entrar e desenvolver doença. O que acontece é que muitas vezes, então, quando você tem um vírus que é do animal, que não causa nenhum mal no humano, de repente muta, né, ou conversa com outro vírus de outro animal, ou mesmo com outro vírus que está no humano, isso tudo pode acontecer, né, variações genéticas acontecem, e aí cria-se, né, como o Covid-19. E pelos hábitos culturais da China, eles comem, né, muitas espécies de animais crus, e, enfim, comem animais que a gente não tem o hábito de comer. Então, talvez por isso, né, que vem, mas é cultural, né? É difícil você intervir nisso numa cultura, numa sociedade. Então, a gente tem que desenvolver ciência e tá sempre, né, trazendo as coisas boas, né? Eu sempre digo, acho que nós nunca mais seremos os mesmos, né, em tecnologias, porque o que se expandiu em tecnologia, né, empresas serão diferentes a partir de hoje, né? Viagens que aconteciam antes não vão mais acontecer, nunca mais, mesmo que passe, porque se aprendeu a trabalhar de outra forma. E, ao mesmo tempo, penso em termos de saúde que o que a gente tem que deixar, esses hábitos de higiene, né, lavar as mãos, né, isso é fundamental. Desde que a ciência, desde que se descobriu as bactérias, as mãos são os maiores transmissores de micro-organismos. Né? Há muito pouco tempo atrás, as mulheres morriam no parto porque as mãos dos profissionais estavam infectadas, né, e infectavam as mães e as crianças. E isso é até hoje. Se você pegar um estudo hoje num grande hospital, a maioria das infecções hospitalares são transmitidas pelas mãos das pessoas que ali albergam. Então, as mãos, elas são nosso meio de transmissão. Que isso fique, que isso nos ajude, já acho que foi um grande passo positivo para a humanidade.
Para a gente encerrar, vamos atender aqui o Júlio, que interage conosco. Muito obrigado, Júlio. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber da doutora Letícia em relação às medidas que foram adotadas, se possível, porque houve muito bate-cabeça aqui no Paraná, no Brasil, no mundo, por ser algo desconhecido. Agora que passou, fica mais fácil avaliar. Quer dizer, não passou ainda, né, Júlio? Tá passando, mas, assim, depois de um certo tempo, ele quer dizer, provavelmente, né, doutora, a gente está aprendendo um pouco mais. É isso aí, Júlio. Bom, vamos saber, então, da doutora. Doutora, a senhora acabou de dizer que o governador tem adotado medidas importantes, ele faz referência aqui ao município, e esse bate-cabeça que ele coloca... depois desse período... que fica mais fácil avaliar, porque no começo realmente as pessoas estavam perdidas. A senhora acha que as medidas foram as mais certas possíveis ou não?
É muito difícil dizer, né, Roberto? Porque a questão epidemiológica, o Brasil é carente nisso, né? Nós temos muitas coisas boas no Brasil e a gente não tem dados científicos porque a nossa epidemiologia historicamente é deficitária. Então, nós mais do que nunca precisamos desses profissionais epidemiologistas. E aí... eu acho que, acima de tudo, faltou uma gestão conjunta nacional, né? Uhum. E talvez hoje, olhando, que é muito mais fácil, como você diz, penso que aquelas medidas tão restritivas do início não precisavam ter sido adotadas, né? E quando, então, estamos em plena ascensão, como agora, e as pessoas não conseguem mais ficar em casa, faz 4 meses, né, que estão fechadas, estão indo para a rua no momento que talvez nem devessem estar indo. Então, é muito difícil mesmo dizer alguma coisa, mas a questão, mais uma vez, como eu disse no início da nossa conversa hoje aqui, o governo fez a lição de casa, os cientistas fizeram a lição de casa, mas uma boa população é aquela, um país bom é aquele onde que todos nós, enquanto cada um responsável pelas suas atitudes, faz a sua lição de casa. Não é hora de aglomerar, não é hora de festa, não é... Temos que, mais do que nunca, justamente porque começamos a sair mais, temos que redobrar, triplicar os cuidados. Né? E isso sim vai fazer com que a gente consiga não ter que fechar tudo de novo, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que fechar tudo de novo.
Fica aí essa mensagem enquanto a gente aguarda a chegada da vacina. Doutora Letícia, muito obrigado pela entrevista.
Imagina, obrigada, um bom dia a todos.
Conversamos com a professora Letícia Tavares, graduada em Biologia e Farmácia, especialista em Microbiologia, com mestrado em Genética e doutorado em Biotecnologia, para a gente entender um pouquinho, antecipando já, quais são os caminhos que essa vacina deve percorrer e a importância da vacina neste momento, e ela chega antes do que muitos especialistas imaginavam. Eu digo isso porque as informações já dão conta de que está realmente na reta final e deveremos ter aí nos próximos meses já uma oficialização e a partir daí os encaminhamentos para a distribuição em todo o mundo. Intervalo, já voltamos.